Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus no Salmo 34. Salmo 34. Nós queremos estender o nosso abraço a cada mamãe que nos acompanha agora pela internet. Que Deus as abençoe grandemente. Salmo 34, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Vamos ler todos juntos? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Agora eu vou pedir só às mães que releiam juntas. Vamos lá?
Busquei.
Agora eu vou pedir às mamães que repitam a última parte que diz: livrou-me de todos os meus temores. Vamos lá?
Livrou-me de todos os meus temores.
Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã sobre temores de mãe. Temores de mãe. Há pouco tempo atrás, eu escutei uma mãe dizendo assim. Ela é uma mãe muito boa, essa mãe, e tem filhos realmente assim maravilhosos. Mas num determinado momento, ela disse, e ela estava exagerando um pouco, ela é boa mãe, gosta de ser mãe e não deixa a desejar em nada como mãe, mas falando a respeito de uma situação da sua família, ela disse assim: ah, pastor, ser mãe é ruim demais. Ela disse: ser mãe é ruim demais, não é porque ela não gosta de ser mãe, ela ama ser mãe, mas é que dentro daquele contexto, e ela depois conversando comigo, o que ela quis dizer é que mãe acaba sofrendo muito. E é interessante, meus irmãos, que mãe tem temores, mãe de filho bom e de filha boa tem temores, mãe de filhos que estão com problemas tem temores, e mães de filhos que estão razoavelmente bem, porque ninguém está 100% bem, e não existe filha e nem filho perfeito, mas se a coisa vai mais ou menos bem, ou razoavelmente bem, mesmo assim, mãe tem muitos temores, ela teme algumas coisas. E quando eu li esse versículo, meus irmãos, eu me lembrei das mães: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Que coisa boa é se você, como mãe, conseguir pelo menos diminuir o peso. Porque a maternidade, de fato, não é uma coisa simples. É uma coisa maravilhosa. É muito bom. É uma bênção. Mas não é tão simples assim. E os irmãos vejam, quais são os temores de mãe? Primeira coisa que eu queria lhes chamar a atenção: mãe tem temor de que seus filhos passem necessidades. Mãe teme que os filhos passem necessidade. É interessante essa questão de suprimento. Quando se é bebê, não se tem noção de nada. E bebê não está nem um pouco preocupado com questões ligadas a sustento. Ele quer mamar. De duas em duas horas, de três em três, duas horas e meia, quatro, três, seja a hora que for, se é duas da manhã, seis da manhã ou onze da noite. Ele não quer saber se a mãe dormiu, se o pai chegou. Ele começa a chorar e alguém tem que dar a mamar. Não é assim? E às vezes a mãe, morta de sono, ela se levanta e com toda dificuldade, com todo empenho, ela dá o peito para a criança. Lá pelas tantas, às vezes, alguém diz que o leitinho está fraco, porque a criança tem um relógio biológico que é internacional, ele funciona mesmo. E se é 3 da manhã e a mãe deu de mamar à meia-noite, ela pensa, meu leite não está sustentando ele. Então ela levanta às vezes e faz uma farinha, aquele mocotó do nã, e dá para ver se sustenta, mas há uma preocupação com o sustento, mas a criança em si, depois vem a infância também, a criança maiorzinha, ela está pouco preocupada, meus irmãos, ela começa a ficar com fome e começa a reclamar, alguém tem que trazer comida. Eu estava há pouco tempo atrás pregando à noite numa igreja de favela aqui no Rio, e enquanto o culto estava acontecendo, o culto estava uma bênção, e eu pensando assim, onde eu vou arrumar leite depois do culto? Porque quando eu saí domingo de manhã, eu vi que o leite do João Henrique havia acabado, e eu pensei, eu vou comprar esse leite durante o dia, mas era tarde lá na favela, e eu estava pensando, eu vou chegar em casa com esse leite, mas como é que eu vou fazer? O João Henrique estava aqui no culto ainda com a Cristiane, ele não estava nem um pouco preocupado com isso, mas acabou o culto, eu chamei o pastor, falei, pastor, vamos arrumar um leite aqui. Eu cheguei em casa com leite, isso é coisa de pai, é coisa de mãe, a preocupação com o sustento, mas a criança em si não está preocupada. Na adolescência é outra fase que se preocupa pouco, ele quer comer aqueles 4 pães por dia, tomar um açaí desse tamanho, aquela vitaminona, mas ele está pouco preocupado se trigo aumentou, se o pão abaixou o preço, ele não está nem aí para isso. A mãe está preocupada com isso. Depois vem a juventude, também se preocupa pouco com sustento. A hora que se começa a preocupar com sustento é quando vira mãe. Aí sim, e piora depois quando vira avó. Porque a criança nasce e a avó olha para os filhos que já estão grandes e ela pensa, meu Deus, que maratona eu tive até aqui para botar esse povo em pé. Agora será que eles vão dar conta dos de lá? Então há uma preocupação tão grande com relação a sustento. As mães temem que os filhos passem necessidade. Mãe nenhuma gosta de ver os filhos com fome, e as mães têm prazer em ver os filhos comendo. Mãe fica feliz quando olha e vê os filhos comendo, porque esse instinto, esta coisa que Deus colocou dentro, é porque se mãe não tivesse isso, boa parte da humanidade teria morrido pequena ainda. Mas Deus colocou na mãe o instinto, o ímpeto do sustento, e isso nunca sai da mãe. Você veja, por exemplo, o prazer que mãe tem de fazer comida para filho que já está casado. Por isso que às vezes dá uma certa confusão entre nora com sogra, porque a sogra quer dar o filho comida, porque aquilo está lá dentro, aquilo vem lá de dentro, aquilo é antigo, aquilo é desde quando estava no colo, e ela treinou a dar de comer, e aquilo é importante, e é bom, mas as mães então temem para que os filhos não passem necessidade. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção de todas as mães aqui para um versículo bíblico que é muito importante, eu queria que as irmãs guardassem no coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus vai sustentar os seus filhos. Amém? Vamos repetir comigo? Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Se você está perto do seu filho, bate na barriguinha dele e diga assim, você não vai passar fome não. Muito bem. Mas há um outro temor de mãe. Mãe teme, um grande temor de mãe, é que os seus filhos sejam maltratados pelos outros e pela vida. Mãe teme que os filhos sejam maltratados pelos outros e pela vida. Porque assim como está dentro da mãe aquele desejo de alimentar, a responsabilidade de alimentar, está também um zelo diferente. E meus irmãos, não adianta, pai também é zeloso. Pai é zeloso sim, é verdade, mas não se compara não. É uma coisa diferente essa história de mãe mesmo. A não ser eu que sou um pai muito bacana, mas é uma coisa diferente, mãe. Mãe se preocupa com a integridade dos filhos em tudo. Mãe enxerga uma unha que cresceu a mais e que pode, dentro do sapato, machucar o pé da criança. Enquanto os outros estão jogando pedra na rua, estão empurrando, mãe se preocupa com a tela para proteger do mosquito. Do mosquito. Mãe faz de tudo pela integridade. Os irmãos sabem que uma das coisas que mais preocupam os pais é que os filhos se casem com pessoas que não cuidem deles. O que uma mãe quer mesmo é que o filho se case com uma mulher que cuida dele. Quando uma mãe está sentada num lugar e o filho dela vai à frente ou passa, e ele está com o cabelo um pouco arrepiado, o que ela pensa? Por que a fulana não arrumou o cabelo dele? Parece que aquele rapaz não tem pente, não sabe pentear o cabelo. Mas ela quer que alguém cuide, seja um braço dela lá. O que os pais temem, o que uma mãe teme, é que a filha se case com um homem que não cuide dela, que não zele, que não tenha o mesmo cuidado. Eu me lembro, eu era pastor bem no iniciozinho, e uma moça da igreja ficou noiva. E o pai e a mãe estavam conversando comigo. E eu perguntei a eles: vocês estão tranquilos? E a mãe disse assim: ó, pastor, o senhor sabe como é. Nós estamos tranquilos, graças a Deus. O fulano é um rapaz muito bom. Aí o pai disse assim: pois é, mas nunca vai ter o zelo que nós temos. Porque o zelo de mãe é diferente mesmo. Mãe se preocupa dos filhos serem maltratados por pessoas e pela vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, de maneira muito especial, eu gostaria de citar um versículo com as irmãs, que é um versículo muito importante e que pode tranquilizar o seu coração. No Salmo 34:7 diz assim: que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. O anjo do Senhor está ao redor da vida da sua filha, da vida do seu filho. No Salmo 91, o verso 11, há um texto tão precioso, irmãos, e nós vamos orar daqui a pouco pedindo a Deus para que esses textos todos se concretizem nas vidas dos filhos de cada mãe aqui, que diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Aos anjos Deus dá ordem para proteger em todos os seus caminhos. Quantas mães aqui vivem muito preocupadas porque os filhos estão viajando muito, porque os filhos estão expostos a lugares de perigo? Eu cansei de chegar de viagem e a minha mãe dizer a mim que estava vigiando o avião que eu estava vindo passar. Porque onde ela morava, em Belfor Roxo, passava, dá para ver os aviões indo na direção do Galeão. E às vezes quando eu ia sair de algum lugar, ela perguntava qual a cor do avião. Qual a cor do avião? E quantas vezes ela... E que horas que vai chegar aqui? E a minha mãe ficava de lá esperando o avião passar lá longe. Meus irmãos, há uma preocupação com relação ao cuidado da integridade física de tudo isso. Mãe sofre muito com isso, mas a Bíblia diz, aos teus anjos, Deus dá ordem para que eles te sustentem. Onde os seus filhos estiverem agora, onde eles estiverem morando, Deus está guardando. Se está morando com você, perto, longe, Deus está guardando. Mãe tem temor, mãe tem o temor também, de que os filhos entrem por maus caminhos. Mãe teme que os filhos se desviem, façam escolhas ruins na vida. Eu não sei aqui, quantos estão aqui vivendo um momento difícil com a mãe, morando em casa, talvez adolescente, jovem, criança, mas eu escutei essa semana uma história tão difícil. Um pastor conhecido meu foi a um sepultamento de uma pessoa da igreja. Quando ele estava saindo do cemitério, ele escutou os gritos de uma jovem, e a jovem estava lá no sepulcro, lá numa sepultura, sozinha, e ela estava gritando. Aquele pastor foi, voltou e foi perto da moça e disse para ela: oi, minha filha. E disse: eu sou o pastor, chama-se Jorge. Ele disse: eu sou o pastor Jorge, assim. O que está acontecendo com você? E a moça estava aos prantos. E ela disse: pastor, eu estava matando a minha mãe. Eu estava matando a minha mãe. Eu xinguei tantas vezes a minha mãe de coisas horríveis. E algumas vezes eu disse para ela que ela podia morrer e sumir da minha vida. Meus irmãos, abriram um parênteses aqui. As pessoas que eu tenho mais visto fazer escândalo, escândalo que eu digo, irmão, não é sofrer, sofrer todo mundo sofre, chorar todo mundo chora. E pode fazer. Mas as coisas assim mais espetaculosas que eu tenho visto em sepultamento é de filho e de filha ruim, implacável, que quando a mãe ou o pai morre, fica querendo agarrar caixão e ser enterrado junto. Ela disse: eu vim matando a minha mãe. E meia hora antes dela morrer, eu falei as coisas mais horrorosas para ela. Meus irmãos, as mães temem que os filhos façam essas escolhas ruins para a vida. Você pode estar hoje numa desobediência tão grande. E além de desobediência, existe uma outra coisa que é uma desgraça para a vida, que é rebeldia. É quando você vai fazer aquilo que sabe só para afrontar. Você sabe que não quer, que a mãe não quer, sabe que ela não aprova, aí faz só para afrontar. Eu fiquei tão sem graça um dia, quando eu percebi que um rapaz estava pedindo bebida alcoólica num almoço, comigo e com os pais dele, só para envergonhar o pai e a mãe na minha frente. Que ímpeto! O que é isso? A Bíblia diz em Provérbios 1:8, Provérbios 1:8 diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o quê? O ensino da sua mãe. O ensino da mãe. Eu tenho um amigo que estudou comigo os 4 anos do seminário, foi meu colega de quarto 3 anos e meio. Ele era uma criança em Conceição de Macabu. E ele estava andando pela rua e encontrou uma nota. Era um dinheiro, eu não me recordo quanto era, mas ele disse que era a nota de maior valor que existia na época. E ele pegou a nota e correu para casa. Ele foi embora para casa com aquela nota. E ele chegou lá, encontrou a mãe dele, a dona Sofia. E ele falou com a mãe: mãe, olha o dinheiro que eu achei. A dona Sofia virou para ele e disse: meu filho, você encontrou esse dinheiro aonde? Ele nunca esqueceu. Ele disse: eu encontrei lá perto da rodoviária, assim, 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 na calçada. Ela disse: pegue o dinheiro. Mas eu achei, mãe, pegue o dinheiro. Ela pegou a mão dele e foi andando, saiu de casa e foi até lá perto da rodoviária. Perguntou: onde foi que eu encontrei? Eu não peguei de ninguém. Onde você encontrou? E ele disse: aqui nesse lugar aqui. Ela disse: então você coloca esse dinheiro aí, meu filho, eu não quero você encontrando nada. Porque hoje você encontrou essa nota, amanhã você encontra outra, amanhã você encontra uma bicicleta, depois você encontra um carro, depois você encontra uma casa, daqui a pouco você encontra a cadeia, meu filho. Aquela mãe desesperada, porque ela estava criando os filhos sozinha, sem o pai que havia falecido. E ela redobrou cuidado para o extremo e mandou ele botar aquela nota lá. Por via das dúvidas, se fosse hoje R$50 a mais ou a menos não faz ninguém mais rico nem mais pobre. Devolve isso aí. Não esqueça a instrução, o ensino da sua mãe. Meus irmãos, as coisas que nossas famílias têm sofrido até hoje, pode observar na sua família, pode observar, tem sido por causa de desobediência ao pai e à mãe. Até dos filhos casados. Eu estava viajando esses dias para pregar lá em Bom Jesus e parei num lugar, reconheci o rapaz, que eu me lembro quando ele começou com aquele restaurante pequenininho na beirada do asfalto. E eu sempre gosto de parar lá. E dessa vez eu comecei a conversar com ele. Eu disse: não, eu lembro, eu passava de ônibus aqui, vocês estavam começando, vocês vendiam pastel aqui e tal. E eu perguntei: e seu pai? Aí ele disse: papai morreu. Aí conversamos bastante, até certa altura ele falou: eu tinha vontade de comprar uma moto, e eu posso comprar uma moto. O sujeito veio aqui e me ofereceu a moto. E eu falei: não, não vou comprar. Ele disse: por que você não vai comprar? Ele respondeu: porque eu não posso. Não, não pode por quê? Por causa do papai. Mas como assim? Não, não posso desobedecer o papai. O cara disse: mas seu pai faleceu. E ele respondeu: pois é, mas se ele tivesse vivo, ele não ia gostar de me ver de moto. Não vou comprar, não. Meus irmãos, coisa boa é quando a mãe está longe e o filho obedece. Obedeça a sua mãe, diz o texto bíblico, não esqueça a instrução da sua mãe. E mãe faz umas coisas que a princípio ela está instruindo, parece que ela está enchendo a sua cabeça, não é assim? Olha para cá os adolescentes aqui, os jovens, os adultos também, quem é casado também. Mãe, quando começa a falar certas coisas, não parece que ela está exagerando? Fala a verdade, vamos ser sinceros, não parece? Parece, não parece? Parece. Às vezes a mãe dá tanta instrução na hora da gente sair, que a gente pensa: meu Deus, se eu for ouvir toda a instrução, eu perco o trem. Pois é, Só que a Bíblia está dizendo para não esquecer. E tem umas coisas que a mãe fala, que, como eu disse, parece assim uma bobagem. Irmãos, a minha mãe às vezes me liga do nada. Do nada assim. Aí, diz assim, não, é que eu queria te falar uma coisa. E ela sempre fala isso. E eu gosto quando ela fala por causa do final. Você vai entender bem. Ela diz assim, João Emílio, você está bem? Está tudo bem? João Emílio, você está indo aonde? Não, mas você está em que lugar? Irmão, se eu estiver em Guadalupe, por exemplo, minha mãe não sabe onde é Guadalupe. Mas estou aqui no Rio, aqui, estou indo ali. Mas qual é o lugar aí? Guadalupe. Então você presta atenção aí em Guadalupe. Presta bastante atenção em Guadalupe. Você vai fazer o quê? Não, estou indo pregar na igreja. Então, aí nessa igreja, é Guadalupe que é a igreja? Não, a igreja é não sei aonde lá, Campo Grande. Então lá em Campo Grande você presta atenção. Porque João Emílio, pelo amor de Deus, não vai perder sua cabeça, pelo amor de Deus. Olha, você dá valor na Cristiane, mas dá valor na Cristiane. E eu estou indo dirigir para Guadalupe, Campo Grande, que eu estou pensando, o que que tem a ver com isso agora? Ela falou, mãe, eu sei, eu estou dando valor, mas está certo. E aí, né? E aí que lá em Campo Grande tem muita mulher. E você vai pregar lá nessa igreja, eu tenho certeza que aquelas mulheres vão ficar pensando, porque você, meu filho, é um pastor bonito. Irmãos, realmente ela tem razão. A gente não pode desprezar um conselho dele. Irmãos, eu estou dando esse exemplo aqui, só por uma coisa. É principalmente nós que já achamos que já sabemos as coisas. Dá a impressão de que a mãe está falando uma coisa ruim, boba, que você já ouviu. Ouça outra vez. E considere outra vez. Porque mãe tem medo dos filhos entrem por caminhos ruins da vida. Por fim, meus irmãos, as mães, elas temem que os filhos as esqueçam, que os filhos as abandonem. Mãe tem medo de ficar esquecida dos filhos. A maior recompensa da mãe é a atenção. A atenção de conversa, de buscar saber as necessidades. Meus irmãos, às vezes nós temos mães tão maravilhosas, que ficaram a vida toda tão preocupada com o que você precisa, que você não ligou uma chave de que a sua mãe precisa de alguma coisa. Você já perguntou para sua mãe no último mês, a senhora precisa de alguma coisa? Irmãos, uma coisa interessante, é que dificilmente, na necessidade da mãe, um filho não pode ajudar. Dificilmente. Se a sua mãe disser assim, eu estou precisando de 10 mil reais, e você não tiver os 10 mil reais, mesmo assim você pode ajudar, ainda que você não tenha nenhum real. Você pode não ajudar arrumando os 10 mil reais, mas você ajuda de outro jeito, de outra maneira. Mãe tem medo de ser esquecida, de ser deixada de lado. Em Provérbios 23, o verso 22. Provérbios 23, verso 22. Ouça o seu pai que o gerou. Você vê como é que esse negócio de ouvir está repetido. Ouça o seu pai que o gerou. E aí diz: não despreze sua mãe. Quando Quando ela o quê? Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Meus irmãos, eu já ouvi tantas vezes filho ser criticado porque liga para a mãe todo dia. Eu já ouvi tantas vezes filho ser criticado que compra pão e leva para a mãe tomar café. Eu já ouvi crítica tantas vezes a filho que sempre conversa com a mãe. Meus irmãos, umas coisas interessantes. Hoje, por exemplo, vai se cumprir um fenômeno no mundo. Milhares de noras hoje vão puxar os maridos para a casa das mães delas e vão deixar a mãe do marido pelo finalzinho. Lá, pelas tantas, vai dar uma passadinha lá. Porque a imaturidade gera ciúme de quem não tem necessidade de ter. Não há necessidade disso. Meus irmãos, se uma mulher disser, eu saí, você veio de onde? Ou você está indo para onde? Não, eu jantei ou eu almocei com meu pai. Almocei com meu pai. Almoçou aonde? Não, fui no restaurante com meu pai, almocei ou jantei com meu pai. Mas os irmãos querem ver a Terceira Guerra Mundial ser decretada hoje. Um homem tome banho, penteie o cabelo e passe um perfume para poder a coisa ficar bem pior mesmo. Passe um perfume, se ajeite direitinho e diga, eu queria sair. Você vai aonde assim? Eu queria levar minha mãe para jantar comigo hoje. O mundo acaba, meu irmão. O mundo acaba. E eu fico a me perguntar, nora tem ciúme do marido com a mãe dele? Por quê? Por quê? Sabe quando é que a mulher vai achar bonito o filho jantar com a mãe sozinha? Quando ela for mãe. Quando ela for mãe. Quando ela for mãe e um filho aparecer e dizer, mãe, eu vim jantar com a senhora hoje, eu queria levar a senhora para jantar num restaurante. Qual a mãe aqui que tem filho pequeno, que gostaria que o filho crescesse e ficasse um filho assim? Levanta a mão. As sinceras estão com as mãos para o alto. Todo mundo gostaria, meu irmão. Porque todo mundo gosta de ser honrado. Todo mundo gosta de ser honrado. Diz o texto: não despreze quando a sua mãe envelhecer. Faça uma ligação, dê um passo, faça alguma coisa, ajude de alguma maneira. Deus vai abençoar a sua vida. E mamãe, não tem como acabar com os temores do coração de mãe, mas tem como confiar e entregar ao Senhor a sua vida e a vida dos seus filhos, a vida da sua família. Vamos orar então, irmãos. Fechemos os olhos. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor, completa tua palavra no coração de cada um de nós aqui, e dê a cada mãe um domingo abençoado na tua presença, e abençoa também cada filha, cada filho, em nome de Jesus. Amém. Vão na paz do Senhor, irmãos.